Reunião da Igreja em Curitiba, 7 de abril de 2019. Segunda parte. Assunto: o Evangelho da Graça de Deus.
O Senhor é nosso pastor e morreu por nós. Por isso que o Evangelho da Graça veio até nós. Veja, Atos 20, verso 24. Atos 20, Paulo, ele diz assim: mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Como você dá testemunho do Evangelho da Graça de Deus? O início do versículo já diz: não tenho, mas em nada tenho minha vida por preciosa. Em nada tenho minha vida por preciosa. Esse é o testemunho do Evangelho da Graça que opera em nós. Porque Jesus não teve sua vida por preciosa quando ofereceu sua vida na cruz por nós. Qual vida ele teve por preciosa quando se entregou na cruz? A minha vida, a tua, a nossa vida, ele teve por preciosa. Isto é graça de Deus. Quando uma vida está no lixo, mas o Senhor a tem por preciosa. E é isso, a preciosidade de Deus. Evangelho, se você olha esse evangelho da graça de Deus que Paulo fala aqui, né? Também, evangelho é uma palavra que no grego quer dizer boas notícias, notícia de anjos. Quando os anjos apareceram em Lucas 2:8, veja, ele se tornou teu pastor dessa maneira. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas ou notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja, ele é ungido, o Senhor. Ele é o Salvador, mas não esqueça que no final ele falou assim: é o ungido, o Senhor. Nós precisamos entender o seguinte: Jesus é o Salvador, mas nunca esqueçamos, ele é o Senhor. Ele é aquele que nos salvou e é aquele que continua mantendo nossa vida, dando manutenção, dando crescimento, dando fortalecimento, porque ele é o Senhor, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Ele é o Senhor. Quando nós conhecemos Jesus como Salvador, muitos temores vêm diante de nós. Como vamos agora caminhar? O que vai acontecer? Tinha um irmão lá que estava viciado em cigarro e estava muito tempo dentro da reunião. E ele tinha vergonha porque estava ali naquela situação, não conseguia se libertar. E aí o Aniceto pediu para mim assim: ore por ele. Falou bem baixinho no meu ouvido: ele é crente, mas ainda fuma. Falei: tá bom, vou orar por ele. Aquele dia descobri que eu oro para viciados em cigarro e são libertos. Orei por ele. Ele foi liberto na hora, nunca mais fumou. Eu não sabia que poderia orar. Depois daquilo, eu orava para tudo que é crente, que novo convertido, que fumava, para o Senhor libertar. Graças a Deus. Então, irmãos, o Senhor realmente, Ele mantém a nossa salvação. A salvação não é você que é responsável de manter pela tua carne. É você entregá-la ao Senhor, dizer: o Senhor me salvou, agora eu te reconheço como Senhor e o Senhor vai manter minha salvação. Nós confundimos as bolas quando nós pensamos que manter a salvação sou eu que vou manter. Quem de nós está aqui em condição de nunca mais pecar? Está vendo? Se Deus fala, se você pensa assim: bom, eu fui salvo, eu vou manter minha salvação, vou me consagrar, jejuar 40 dias, 40 noites, vou fazer isso, fazer aquilo. Então Deus fala assim: então tá bom, pode manter-se sozinho. Na primeira esquina a gente está pecando. Mas se o Senhor, se eu dizer: Senhor, tu és o meu pastor, guia minha alma pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, aí sim, sei certamente que Ele manterá a minha vida espiritual. Ele é o verdadeiro pastor, que não só salva, mas mantém. Né? Glória ao Senhor. Glória ao Deus vivo. A gente fica se debatendo: perde a salvação, não perde a salvação. Irmãos, lance-se no braço do Senhor. Quem mantém a nossa salvação é o Senhor. O Senhor sabe quão fraco nós somos, quão débeis nós somos. Se o Senhor realmente ver que você se entrega, Ele te dará poder para não pecar. Graças ao Senhor. Então, vemos aí a notícia de anjos. O Evangelho é uma notícia de anjos. E literalmente significa boas notícias. Mas peraí, boa notícia de salvação. Salvação de que forma? Em Efésios 2, abre tua Bíblia aí, Efésios 2. Vale a pena nós olharmos cada texto, né? 2, verso 11, aliás, 11 não, do 1 em diante, diz assim. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler o verso 5, que diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Muitos pensam assim: bom, talvez um religioso olhe esse versículo e diga assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, bom, se as ofensas causam morte, então logo eu posso pensar assim: bom, eu nunca cometi uma ofensa, então eu não estava morto. Mas de onde veio a morte? Pela transgressão de Adão, a morte passou a todos os homens. É por isso que eu nasci morto. Todo homem que vem ao mundo, ele já nasce morto espiritualmente. Ele precisa de redenção, ainda que não tenha cometido uma transgressão. Então diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Essas nossas ofensas significam o seguinte: Adão cometeu tantas ofensas contra o Senhor, são todas nossas. Ele é um pai que deixou essa herança para nós. Ah, mas eu não cometi nada, mas meu pai me deixou essa herança. Uma herança maldita. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Deixou a herança bendita. É por isso que há a diferença entre Adão e Cristo. Às vezes pensa assim: bom, nesse caso a maldição foi hereditária mesmo. Adão passou uma herança hereditária, maldição. Ele passou. E nos, agora, e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Aqui, essa palavrinha que eu queria ler. Pela graça sois salvos. Verso 8 também diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um pacto unilateral, foi Deus que quis salvar. Ele me salvou, eu preciso apenas receber por fé a dádiva da graça de Deus. Se eu não receber, estarei perdido. Então o evangelho é perfeito, irmãos. O sacrifício de Jesus foi feito uma vez e efetuou o quê? Segundo Hebreus, uma eterna redenção. Tua salvação é eterna, irmão. Eterna redenção. Uma eterna salvação. Que é graça? Bom, eu estava ali orando a Deus. O que significa graça? Graça. O Espírito me falou assim: é o coração dilatado de Deus, enlouquecido para dar tudo que é seu a alguém que nunca mereceu. É a loucura de Deus. 1 Coríntios. Você sabe aquele homem rico que sai louco pela rua, procurando gente miserável, procurando gente de toda sorte, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Olha, eu tô louco para dar minha riqueza para você. Então, em 1 Coríntios, o Senhor fala aí, 1:25, diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Qual foi a loucura de Deus? Dar tudo o que ele tinha para pessoas miseráveis que não merecem nada. Deu o seu filho na cruz. Deu a maior riqueza que tinha. Vamos considerar o pai e a mãe. Qual a maior riqueza que tem dentro da casa? Se tem filhos, qual a maior riqueza que vocês têm ali? Se tiver um único filho, o casal vai fazer o quê? Vai vender o filho porque é a única coisa que tem. Se tiver numa miséria. Deus deu tudo o que tinha, porque Deus tinha todo o seu coração no seu filho. Toda a criação, a obra da criação, todas as coisas, homens, mulheres, enfim, toda a criação, terra, céu, mar, tudo, estrelas, galáxias, foram feitas por causa do seu filho. Do Filho, tudo foi feito nele, por ele, para Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Então, vamos considerar Deus sem o seu Filho, toda a criação não tem sentido nenhum. Então, o que que Deus fez? Procurou pessoas loucas, procurou pessoas completamente miseráveis, e disse: eu quero enriquecê-las com o meu filho. Eu vou dar meu filho. Vocês estão destinados à ira, estão destinados à perdição, vocês estão destinados ao lixo, no fogo. Então eu quero que vocês sejam meus filhos. Eu vou dar meu filho por vocês. E foi isto que o Senhor fez na cruz. Ele deu o seu filho, a loucura de Deus. Você seria tão louca, mãe, de dar o seu filho em crucificação? Só Deus fez essa loucura, por causa da nossa miserável vida. E diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que é a fraqueza? A obra, a entrega de Jesus Cristo na cruz foi em fraqueza. Deus nos deu graça, significa que Deus deu tudo para todos os que não mereciam nada. E também Ele não deu somente tudo, Ele deu todas. Efésios 1:3. Todas o quê? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Todas. Por que você anda atrás da bênção, irmão? Atrás de bênção. Ele deu, nos abençoou com todas. Se você pensar, eu preciso ser abençoado com isso. Senhor, não, você não vai precisar pedir para ser abençoado. Você vai precisar levantar tuas mãos e dar graças porque já foi abençoado. Por isso que a nossa vida é uma vida de ações de graças. A graça de Deus se derramou nos nossos lábios, porque todas as bênçãos espirituais foram derramadas sobre nós. Todas. Não ficou uma. Não ficou uma no céu. Ele enviou todas sobre a vida da igreja. Todas. Se você pensar mal de um irmão, você vai pensar contrário ao que Deus escreveu aqui. Eu tenho que dar graça pela vida do irmão, porque Deus o abençoou. Benditos que vos abençoarem e malditos que vos amaldiçoarem. Olha o cuidado que nós devemos ter com nossos irmãos, de abendizê-los e não maldizê-los, abençoá-los e não amaldiçoá-los. Porque esta obra de Jesus Cristo os fez benditos para sempre. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Glória ao Senhor. É por isso que Paulo chega no capítulo 11 de Romanos. Ele começa a falar, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Israel, um povo duro, um povo feroz contra Deus. Mas Paulo busca lá no recôndito do coração de Deus, qual será o propósito com esta raça tão ruim? E ele encontra aquela palavra que diz assim, no final todo Israel será salvo. Daí ele começa a cantar, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos, os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Tente compreender a mente do Senhor e ficará louco. Todas as bênçãos o Senhor deu através do Evangelho. O que é o Evangelho? Vamos ler o resumo do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15. Como Deus deu tudo em sacrifício de amor, nós vemos em João 3,16, Efésios 5, 1 e 2, mas não vamos ler. O que é o Evangelho? Às vezes a gente pensa, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas. Você sabe que tem... Se você procurar na harmonia dos evangelhos, qual é o assunto que todos os quatro evangelistas são de comum harmonia? A morte do Senhor Jesus Cristo, sua ressurreição, seu sepultamento. Todos os evangelistas escrevem a mesma coisa. Eles escreveram o evangelho, esse evangelho que eles escreveram, foi para mostrar o evangelho. No final, eles chegaram lá, na morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo. Então, quando nós falamos o Evangelho de Mateus, o Evangelho, parece-nos que tem quatro Evangelhos. Não, tem um só. E qual é ele? 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, ou os Evangelhos, não? Como está na tua Bíblia? O Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. A morte de Jesus trouxe salvação. Se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Aqui está a descrição do Evangelho. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. A morte de Jesus. Eu pergunto, Evangelho significa boa notícia, não é? Quando que morte foi boa notícia? Morte nunca é boa notícia. Você liga a televisão e vai ver notícias de morte, nunca é uma boa notícia. Mas aqui Deus está dizendo que é uma boa notícia. Por que será? A morte só é uma boa notícia no caso de Jesus. Por quê? Somente quando esta morte vencerá a morte para todos os homens e também com o aprisionamento do seu carcereiro. Quando a morte de Jesus anuncia a destruição da morte, isto é uma boa notícia. Vamos ver Hebreus 2, 14 e 15. Por que essa morte é uma boa notícia? Porque a Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. Significa, nós estávamos mortos, mas agora vem uma boa notícia. Alguém vai morrer para que você viva. Aí é uma boa notícia. A única morte que é uma boa notícia em todas as esferas, em todos os tempos, é a morte de Jesus Cristo. Hebreus 2, 14 e 15. Os irmãos que acham a escritura podem tranquilamente lerem em voz alta para mim, se acharem antes de mim.
Cristo, pois, os filhos são pessoas de carne e sangue. Igualmente, que essa condição ele também participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e libertasse todos os que estão escravizados por toda a vida por causa do medo.
Viu? Não é uma boa notícia isso? Porque, olha só, essa notícia do Evangelho aqui descrita por escritor aos Hebreus. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse. Diz que a morte de Jesus também aniquilou os pecados. Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Isto traz a vitória para nós, traz descanso. E livrasse todos os que com medo da morte. Irmãos, até sabermos que Jesus Cristo ia morrer pelos pecadores, que terror seria nós termos que enfrentar a morte? O medo que isto dá, o pavor que isto dá, mas agora não. Não temos mais medo. Porque ele venceu. Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A morte de Jesus é uma boa notícia? Por isso que o Senhor fala aqui na ceia, anunciais a minha morte, até que eu venha. Porque pela morte extinguiu os pecados. É uma boa notícia, a qual nós devemos anunciar. até que Jesus volte. Também, sepultamento, Jesus foi sepultado, esse aí faz parte do Evangelho. Evangelho também não é só a morte de Jesus, é o sepultamento, isso é um fato real. Jesus foi sepultado, ele foi sepultado. Agora aí em 1 Coríntios 15, Cristo morreu pelos nossos pecados, verso 4, e que foi sepultado... Foi sepultado, Jesus, pelo fato de ter morrido, foi sepultado. A terra o engoliu, ele foi recebido pela terra. Mas com uma diferença, sua carne não viu corrupção. Os vermes não comeram a carne de Jesus. Nenhuma bactéria teve ação no seu corpo. Ficou intacto. A sua carne não viu corrupção, diz a Bíblia. E que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e pelos doze. Então, sepultamento. É fato, Jesus foi sepultado. Ele foi engolido por uma terra de maldição. Foi sepultado. E a ressurreição, também Jesus ressuscitou, Apocalipse 1, 17 e 18. Vale a pena nós conferir essa passagem de que Jesus fala. 1, 17 e 18. E eu quando caí, aliás, e eu quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, imagina aquela mão furada pelos pregos, agora Jesus em glória, ressuscitado, estende a mão sobre João, toca nele, pôs a sua destra sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Você apavorado, Jesus vem, estende a sua mão, toca no seu ombro e diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Você não tem fim, eu sou o teu fim. Eu sou o teu início e o teu fim. Você está com medo de morrer, de ser acabado? Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus ressuscitou. E ele apareceu. Diz ali que ele apareceu a Cefas aí, 1 Coríntios 15. E também em Atos capítulo 1, não vamos ler, fala que ele apareceu com muitas infalíveis provas, apareceu ressuscitado. Jesus foi elevado ao céu depois da ressurreição, Lucas 24, convém nós lermos. Lucas 24, 50-51. E levou-os fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou. Maravilha, ele reuniu os discípulos para abençoar antes de ser elevado. E aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Grave bem essa palavra, Jesus foi elevado, ele não se elevou. Na sua vida... Na terra, nunca se elevou o seu coração, nunca se exaltou, nunca Jesus ergueu a sua voz na praça, diz a Bíblia. Ele foi humilde. Isaías descreve o nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os aspectos da sua vida, ele não se elevou. não elevou sua voz, diz que ele não gritará na praça. Isaías tem a descrição de um Jesus realmente que se despojou e no final, ressuscitado, poderia subir a sua glória. Não, esperou o Pai o elevar. Deus o elevou. Pedro, acho que quando está pregando no Pentecostes, ele diz, Deus o elevou, né, a Senhor. Ele é o príncipe da vida. Cristo é o príncipe da vida. E nós agora, porque ele foi elevado, ele diz, anunciais a minha morte até que eu venha. Até que ele venha. O Senhor vai voltar. Atos 1, 9 e 10. Nós estamos esperando agora o Senhor. Porque ele fez toda essa obra e agora ele vai voltar. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele virá. Ele virá, esta é uma verdade, que nós devemos confessar. Anunciais a minha morte aqui na mesa do Senhor até que eu venha. É isso que o Senhor quer. Que você esteja cada semana anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Agora quero ler Hebreus para encerrar, Hebreus 9, 27 e 28. Diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, os espíritas estão encerrados aqui nesse versículo. Porque eles creem na reencarnação. Reencarnação significa morrer 10, 20 vezes. Aqui diz, aos homens está ordenado morrerem uma vez e acabou. Morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Se ele não recebeu Jesus Cristo, ele enfrentará o juízo. McIntosh disse, nós vamos enfrentar a Deus em duas ocasiões, ou numa ou noutra, ou no trono da graça ou no trono do juízo. Os homens no fim dos tempos, no fim de toda a consumação, o Senhor vai reunir todo o mundo, todos vivos e mortos, vai reunir diante do seu trono. Ele vai reunir diante de um trono branco, que diz a palavra. Então, uns se encontram no trono da graça, na primeira ressurreição, com Cristo Jesus, para reinar com Ele, para estar eternamente vivendo com o Senhor, ou encontrarão no trono do juízo, talvez 1000 anos depois, para a condenação. Em duas ocasiões o homem vai se encontrar com Deus. Ele tem que escolher em qual delas ele quer se encontrar. Se ele receber Jesus Cristo, se encontrará no trono da graça. Se ele rejeitar Jesus Cristo, se encontrará no trono do juízo. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Não tem mais, não dá para fazer reza para morto, não dá para fazer missa de sétimo dia, não tem condição, não vai sair daquela condenação. Só se quando estiver vivo, receber a Jesus Cristo como seu Salvador único, pessoal. Vindo depois disso o juízo. Agora, bem-aventurança para os crentes, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, tirou nossos pecados. Glória ao Senhor! Esses muitos, você está incluído. Você que recebeu a Cristo, aparecerá a segunda vez, essa é a nossa esperança. Sem pecado aos que o esperam para a salvação eterna da alma, do espírito, do corpo. Glória ao nosso Senhor. Nós precisamos glorificar o Senhor por sua obra gloriosa na cruz. antes de tomarmos o cálice, vamos abrir nossa boca e confessar o Senhor, que necessita verdadeiramente ouvir tua voz de reconhecimento. Vamos, irmãos, se você quer proclamar uma palavra de glorificação ao Senhor, faça isso. Se quiser abrir tua Bíblia e proclamar uma palavra escrita de Deus, que glorifique e que magnifique a obra do Senhor Jesus Cristo, faça isso, vou te pedir, para a glória do Senhor. E nisso o Senhor vai movendo o nosso coração a vir à mesa do Senhor e tomarmos, porque a dignidade pertence ao Senhor. Amém.